mais negamos um crime, mais a consciência nos obriga a pensar nele.
A Rádio Nacional do Rio de Janeiro passa a apresentar... Teatro de Mistério.
O Teatro de Mistério tem hoje em cartaz o original de Hélio do Soveral, As Últimas Palavras. Os fatos e personagens desta história são fictícios. Qualquer semelhança com casos ou pessoas reais terá sido coincidência.
Mas então ninguém viu coisa alguma?
Ai, não, senhor doutor delegado. Manuel estava no meio da rua entre os fregueses. Vinha de volta para a nossa barraca quando deu aquele grito e caiu. Ai, ai,
ai. Tenha calma, minha senhora, tenha calma, por favor. E o senhor viu alguma coisa?
Também não, senhor doutor. Eu estava na lida com a freguesia. Ouvi o grito, lá isso é verdade, mas nada havia a não ser o meu irmão caído no meio do asfalto.
E a senhora, o guarda me disse que foi a senhora quem gritou por socorro.
Pois
o que foi,
senhor,
que a senhora viu?
Bom, eu não vi nada, não, senhora. Apenas um homem caiu bem à minha frente, soltando um grito de dor. E quando vi o sangue, eu comecei a gritar por ajuda. Pobre homem.
Como é que a senhora se chama, madame?
Meu nome é Zenaide. Eu moro aqui mesmo, em Copacabana. Estava fazendo compras quando tudo aconteceu. Oh, que coisa horrorosa.
E a senhora chama-se Maria, não é?
Sim, senhor doutor. Maria da Ajuda.
Muito bem. Era a esposa do morto.
Ai, sim, senhor. Pobrezinho. Era meu marido, pois não?
E o senhor também, sim, é parente da vítima, não é?
Irmão, sim, senhor, irmão. Ora, quem...
Olha, o guarda vai anotar os nomes completos e endereços de todos. Eu vou pedir que removam o corpo para o Instituto Médico Legal. Já sabemos que foi hemorragia interna. A faca penetrou nas costas e atravessou o pulmão, ao que parece, né? Agora, eu gostaria de saber que fim levou a arma do crime. Olha, afastem-se todos, por favor, viu? Precisamos remover o corpo. Por favor, afastem. Guarda, anote tudo e depois leve para a delegacia. Eu vou pedir ajuda ao Departamento de Polícia Judiciária.
aconteceu, pelo que eu pude apurar, inspetor Santos.
Um crime de morte em plena feira livre?
É, e não temos nenhuma pista do assassino, não.
É, delegada, a feira ainda não terminou, não é mesmo?
Não, mas está no fim, né? Já passa do meio-dia, uhum. Já estão desmanchando as barracas.
Rua Domingos Ferreira, né?
Isso mesmo.
Bom, eu vou ao seu encontro aí agora mesmo. Okay. Espere por mim, eu não demoro.
Estarei à sua espera, inspetor.
Pois é, como eu disse, a feira já está no fim, né?
Ah,
tá,
muitas barracas já foram desmanchadas, né? Então, é a hora da xepa, né?
Mas ali, bem no meio da rua, vê-se a mancha de sangue. A vítima sangrou muito, não é?
É verdade, é verdade. O assassino deve ter usado um facão bem grande, de lâmina larga e afiada, hein?
Olha ali, chefe.
O que, Suzy?
Uma folha de jornal manchada de sangue seco.
É, estou vendo. Pelo jeito, parece que o jornal foi usado para limpar a arma do crime. Vamos mandar examinar esta folha de jornal. É. Esta é a relação das pessoas que estavam por perto. Não é mesmo, delegado?
É, sim, é sim. Eu mandei fazer uma cópia para você, Santos. Aí estão todas as testemunhas.
Obrigado. E existe mais alguma coisa? Alguma pista?
Bom, as últimas palavras do morto referiam-se a Itu.
Itu?
É, Itu, pelo que eu sei, é uma cidade de São Paulo.
Sim, sim, isso mesmo. E tu que foi o berço da República no Brasil. Ali foi fundado o Partido Republicano.
Não, mas o que terá essa cidade a ver com o morto? Ele não era português?
Era. A mulher e o irmão também são portugueses.
E o laudo da perícia?
Bom, ainda não chegou às minhas mãos, não. Mas eu posso adiantar que a vítima recebeu uma tremenda facada nas costas, provavelmente com um desses facões de açougueiro aí.
O que era vendido na barraca do morto?
Vendia verduras, hortigranjeiros.
E não havia nenhuma barraca de carne por perto?
Carne não havia, mas havia uma de peixe, bem em frente.
Ah, de peixe?
Aliás, eu fiquei sabendo que o dono da barraca de peixe não se dava bem com o morto.
Ah, então vai ver que foi ele. Pegou uma peixeira, ó, exato.
Não, pera. Não vamos fazer juízos precipitados. Precisamos interrogar as pessoas envolvidas no caso. E depois, então, tiraremos as nossas conclusões, né?
Eu anotei nomes e endereços e deixei que fossem embora. Mas, lógico, eu não podia detê-los aqui no meio da rua.
Não, não faz mal. Faremos uma visitinha a cada uma das pessoas cujo nome consta desta lista que o senhor me deu.
Sei.
Vamos, Suzy. Vamos dar início à caçada.
Marido. E agora, santo Deus, o que há de ser de mim?
Vamos com calma, Dona Maria. Sei que a senhora acaba de chegar e deve estar bastante abalada com o que aconteceu. Mas eu preciso do seu testemunho para tentar esclarecer o caso. Né? A senhora e o seu marido davam-se bem?
Ai, sim, senhor. Eu amava o Manuel, pois sempre nos demos bem.
Nunca discutiram, brigaram?
Bom, lá discutir, a gente discutia. Porque Caléu, casal que não discute, pois não. Mas o Manuel acabava sempre com os bate-papos.
Ah, sei. Seu esposo era um homem cordato que não dava continuação à troca de palavras, não é isso?
É, isto mesmo, exatamente. Ele plantava-me a mão nas fuças e que remédio tinha eu se não calava-me? Se não apanhava muito mais. Já vi que nossas discussões sempre acabavam cedo. Nada de conflitos, não, senhor. Era patati, patatá, pum, acabou.
Ah, seu marido batia na senhora?
Bem, batia, mas eu não nego, mas só quando bebia um pouquinho além da conta. Fora disso...
E o seu irmão?
Meu irmão? É. Mas o cara não tem irmãos nenhum, não, senhor.
Ora, essa? E esse senhor Antônio que dizem ser cunhado de seu marido?
Menos verdade. Não sei onde todos estavam com as cabeças. Antônio é meu cunhado, irmão do meu Manuel, sim, senhor. É sócio também na barraca. Aliás, o Antônio é barraqueiro há muito tempo. Nós entramos em sociedade com ele mais tarde. Embora o lucro não seja lá essas coisas.
Não, agora está explicado.
É.
E quanto às últimas palavras do morto, o que é que a senhora pode nos dizer?
Nada. Eu nunca ouvi o Manuel falar nessa tal de Itu. E foi o que ele disse. Ele, assassinos, Itu. Assassinos, Itu. Provavelmente é algum nome que comece com a letra L, não? Ele disse L.
É, pode ser.
Esta casa é própria?
Graças a Deus. É uma casita modesta aqui no Catumbi, onde por cá aquela palha nas ruas ficam cheias, parece lagoa. Qualquer chuvia temos aí uma lagona, mas vai-se vivendo. Por favor, venham ver a casa, por favor, venham. Já cá estão.
Com licença.
Pois não. Não é lá grande coisa. A sala, a cozinha, dois quartos, quintal com a garagem.
E aquela Kombi ali?
É nossa. É nela que carregamos as mercadorias para a feira. Fazemos compras ao mercado e tudo mais.
A senhora e seu marido nunca estiveram em Itu?
Ai, credo, eu sei lá onde é isto.
Ora, é em São Paulo, dona Maria. É uma cidade histórica.
Pois a filha de minha mãe nunca lá por lá se perdeu, não, senhores? Não somos gente muito passeio também a trabalhar e nada mais. Essa é a vida do pobre, trabalhar. Nada mais.
E seu cunhado? Dava-se bem com o irmão?
Sim, senhoras, mil maravilhas. Era um não mal comparando unha e carne. Já o Luís, aquele estupor.
Luís? Quem é?
Dono da barraca de peixe. Aliás, o Manuel me disse que estava desconfiado de alguma coisa.
Desconfiado de quê?
Bom, eu não sei bem que certo dia, quando o Manuel apareceu em casa meio chumbado, começou a dizer umas coisas esquisitas. Olha, eu lhe conto. Foi assim.
Casa,
homem.
Bebi sim, mas com o meu dinheiro. E não tenho satisfações de dar a ninguém.
Cuidado, bicho, com as tuas patadas, hein?
Patadas eu já te mostro. Se penso que pode comigo, que estou muito mal enganado.
Que estás a falar, homem de Deus?
Sei eu. Entro lá da feira, invejosos. Perseguem-me por inveja, por maldade. Se pego um de feição, dou-lhe uma tareia de criar bicho. Sucia de malandrinhos, corja.
Ah, vai, anda daí. Tira essas botinas aí, vai deitar, que é melhor, vai. Já é quase meia-noite.
Pois sim, eu vou. Mas vou porque quero. Não porque tu estás a mandar, hein? Eles que se cuidam, senão, se os pego, se eu...
Nada mais disse, nem eu usei perguntar. Quando estava mamado, o Manuel armava um serilho por daqui àquela palha. Santo Deus, que homem! Ninguém podia com ele. Só assim mesmo, a traição.
Quem sabe seu marido não esteve em Itu antes de se casar com a senhora?
Ai, não, senhor. Antes de nos casarmos, o Manuel estava lá em Trás-Montes, pois. Casámos-nos, viemos para o Brasil logo a seguir. Diziam que aqui se enrica depressa, não é? Juntamos os tarecos e viemos.
E ficaram ricos?
Homem, ricos. Assim como quem diz, não estamos, mas temos uns cobrezinhos de lado. Comemos e bebemos muito bem. Vai-se vivendo.
Está bem, dona Maria? Eu lhe agradeço as informações que nos forneceu. Não a importunaremos mais.
Ora, Cal, foi até bom ter com conversar, porque Manuel não era lá de muita conversa, como o senhor já deve ter percebido.
O pobre Manuel.
Faça bem, procure conformar-se.
Que remédio. Mas que o meu Manuel há de fazer muita falta lá em Suave.
É sim, senhor. Moro aqui no Estácio faz bastante tempo, sim, senhor.
Eu soube que era sócio de seu irmão na barraca da feira, certo?
É sim, senhor. É verdade. Até fui eu quem comprou a Kombi para os transportes.
É, nós vimos uma Kombi na casa de sua cunhada.
Ah, pois é essa mesmo, senhor.
O senhor não pode nos dizer alguma coisa que esclareça o crime, senhor?
Eu só sei dizer que o Manuel saiu da nossa barraca como se fosse tirar satisfações com alguém.
Com quem?
Não sei, mas pelo visto, alguém de outra barraca qualquer. Ele até me disse.
Ô, Antônio, espera aí que eu já volto.
Tem, onde vais, Manuel?
Vou dizer duas palavrinhas a um gajo que cá eu sei. Comigo ninguém tira farinha, não. Quando a mostarda me chega às ventas, saio de baixo.
Ah, chanelão, tenha calma, vê lá o que é que tu vais arranjar.
Ora, não te metas. Só assuntos que é meu. Deixa comigo.
Está bem, deixa. Tu é quem sabe. Olha, mas cautela, hein? Estás muito avesquinhado.
Ora, adeus. Eu cansei de estar a me despedir.
Yuri não mais o vi com vida. Quero acreditar que o apunhalaram pelas costas quando ele já vinha de volta para a nossa barraca.
O seu irmão parece que tinha um gênio tanto assim violento.
Ai, sim, senhor. Tinha, sim, senhor. A Maria, coitadinha que eu via. Ora, vira e volta, ele chegava a rotar o pelo. Era cada treia de dar pena. Mas o carro nunca me tinha, senhor. Nem a tabora, viu? Nem contra o entré.
E ele batia tanto assim na mulher?
Pois, minha nossa senhora, muito mais que a rapariga pode imaginar. Olha, não é por ser meu irmão, não é? Mas, franca-me, palavra de honra, que ele era um bruto. Ai, Jesus, que Deus o tenha.
Os senhores não usam algum facão na barraca?
Temos um facão, pois não. Até a polícia já o examinou. Não tinha vestígio de sangue, não, senhor. Eles, pois, porque... Porque um de nós ia querer matar o Manuel. Era meu irmão, senhor. E dávamos-nos muito bem, sim, senhor. Mas, pois, eu nada tenho a ganhar com a morte dele. O Manuel andava aí com a mania de perseguição.
Mania de perseguição? Como?
Sim, a falar mal. Tal homem que não sei lá o que seja.
Ah, sei, sei. Então ele falava em alguém de Itu.
Senhor.
E quando foi isso?
Eu lhe conto. Um dia, sabe, ele me apareceu meio triscado. Tinha tomado algumas por conta e começou a rir.
Seu pego. Ele deu tudo que eu sei.
Mas, homem, o que é que está tudo aí a dizer, homem? Temos bebedeira, é?
Bebedeira é coisa nenhuma. O homem de tu e a diverso comigo.
Vem cá, filho. Que história é essa que já inventaste?
Não são histórias.
Ai, não.
O homem de tu existe mesmo. Mas sua panha aflição. Ah, têmula bonita. Ora se têmula.
Mas não disse por mais que eu indagasse.
Homem de tu, hein?
É, sim, senhora.
Que coisa, não é, chefe?
Eu me pergunto que implicação poderá ter a cidade de Itu no crime. Seu irmão alguma vez viajou para lá?
Não, senhor. Manuel, assim como eu, era um homem de trabalho e não tínhamos tempo a perder com passeios nem com viagens. Olha, desde que viemos da nossa Santa Terrinha, nunca mais deixamos o Rio de Janeiro. Eu vim um pouquinho antes, é verdade. Ele, mas a Maria vieram depois. Mas nunca atestámos o pé daqui. Sempre na lida, a dar por paus e por pedras, a arranjar aquilo com que se compra os melões.
Puxa, vai gostar de melão no mato.
Ai, desgracinha. De nada, é um bom dizer. É ganhar o rico dinheirinho.
Ah, sim, agora é que eu morei, né?
Ah, entendeu,
Eu consegui o endereço de um tal de Luiz, dono de uma barraca de peixe na feira. O senhor conhece?
Sim, senhor, uma bela peça. Aquilo não vale um caracol, senhor. Ele mais o Manuel não se entendiam.
Mas uma razão para eu querer falar com ele. Bom, vamos andar. Suzy, precisamos apanhar o senhor Luiz em casa.
É.
Quem sabe, pode ser que seja ele, esse misterioso homem de Itu. Então, senhor Luiz, o senhor não é nem nunca esteve em Itu?
Eu sou de Recife mesmo. Mas já estou no Rio de Janeiro faz muito tempo. Eu lido com peixe faz mais de 9 anos, sabe? Mas em Itu? Primeira vez que ouço falar em Itu, moço.
Senhor Luiz, por que o senhor não se dava bem com o senhor Manuel?
Oh, a gente discutia, né, por causa do local para armar as barracas, não sabe? Ele disse uma e eu disse duas de volta, né? Ele disse 3 ou 4. Mas ficou nisso só. Não chegamos a brigar, não, senhor, de verdade, não. E daí pra frente, né, eu tratei de não querer mais conversa com o Mandrongo.
Bom, mas sua barraca ficava perto da dele, não ficava?
A minha barraca fica mais em frente, né, um pouco distante. Então, se hoje de manhã eu até não tinha visto o tipo ainda, né, eu não tenho nada com o caso, não, gente. Pelo amor de Deus, ele morreu de facada, não foi?
Foi.
Pois então, distante como eu tava, não podia enfiar uma peixeira no ombro, gente. Anda, se fosse tiro, podia suspeitar de mim, porque tiro mesmo de longe a gente às vezes acerta, né? Mas um facão...
E o senhor anda armado?
Com a fé em Deus e a graça de Deus. Virgem Maria, isso. Olha, nunca na minha vida botei a mão numa arma de fogo. Vote.
O senhor usa facas em sua barraca?
Uso, sim, senhor. Senão, como é que eu havia de escamar e destripar os peixes? Os homens da polícia já examinaram todas as facas da minha barraca e não encontraram nada se suspeito, não, senhor. Pode acreditar no que ele digo, moço. Eu não tive nada com peixe.
O que foi, Susan?
Nada. É que eu achei graça num dono de barraca de peixe dizer que não tem nada com o dito cujo. É. Tem graça, não tem, chefe? Façam o favor de entrar. Fiquem bem à vontade.
Com licença. Venha, Suzy.
Ah, sim, chefe.
E abra o seu caderninho.
Ah, deixa comigo. Sentem-se, por favor. Meu marido acabou de sair agora mesmo. Eu esperava que alguém da polícia viesse falar comigo. Oh, mas sentem-se. Estejam com as suas próprias casas.
Muito obrigado, senhor.
Obrigado, hein?
Dona Zenaide, né?
Senhor.
Dona Zenaide, a senhora viu quando o barraqueiro caiu morto?
Infelizmente. Ele estava bem na minha frente, de roupa branca. De repente, soltou um grito e caiu. E o sangue começou a escorrer. Eu não gosto de me lembrar. Uma coisa horrível. Imaginem que, na confusão, quase arrancam minha saca de compras de minhas mãos. Tem gente capaz de tudo nesse mundo. Nem respeitam um assassinato.
A senhora também ouviu as últimas palavras do morto, dona Zelaya?
Eu ouvi, sim, senhor. Mas, olha, eu não entendi coisa alguma. Não dava para entender.
E o que foi mesmo que a senhora ouviu?
Ele falou na letra L e tu. E depois disse assassinos. Bom, isso eu ouvi claramente.
Assassinos? Assim mesmo no plural?
Ah, sim, senhor. Eu ouvi perfeitamente. Assassinos no plural. É sinal de que não era um homem só.
A senhora, por acaso, conhece a cidade de Itu?
Não, senhor, mas meu marido provavelmente conhece. É, Fritz viaja muito e isso faz parte da sua profissão. Eu não saio de casa e só conheço a sala e a cozinha.
O nome de seu marido é Fritz?
É, ele é alemão. Mas já está aqui faz muito tempo.
E segundo a senhora nos disse, ele não está em casa neste momento, não
é? Pois é, saiu para trabalhar. Ah, mas a noite está em casa, na certa. Fritz é um homem muito caseiro. Só se afasta de casa por necessidade. Se não fossem os negócios, ele não viajava tanto.
A senhora não se lembra de mais nada que nos possa ajudar, dona Zenaide? Não notou nada de especial na feira, na hora do crime?
Olha, infelizmente não. Se eu soubesse de alguma coisa... Um assassino desalmado desses tem que ser apanhado e ir para o xadrez. Tomara que o apanhem logo. Oh, meu Deus, quando eu me lembro, aquele pobre homem todo sujo de sangue.
Ah, pode deixar. O chefe aqui não brinca em serviço, hein? Mais cedo ou mais tarde, gadunhamos o homem. Não é, chefe?
Tomara que sim, Suzy. Pelo menos sempre tem sido assim em todos os nossos programas, né?
Este barracão aqui nos fundos é onde guardamos mercadorias da feira. O senhor pode entrar e dar uma olhadela.
Eu estou vendo alguns caixotes. Mas ali naquela prateleira, o que é aquilo?
Nossa, chefe! Olha só, uma porção de coisas enormes.
Eu estou vendo. Parece um quarto de brinquedo. Um chaveiro ou uma chave gigante. E aqui está escrito...
Quê?
Lembrança de Itu.
Itu, chefe?
E aqui temos uma caixa de fósforos também, tamanho gigante. Um canivete, um lápis, uma caneta, um pente. Tudo enorme e com inscrição Lembrança de Itu. Olha, esta chave tem uma etiqueta rasgada pela metade.
É. Parece que o pessoal de Itu tem a mania da grandeza, né? Tudo em tamanho gigante, olha só. Olha, eu cá não sei o que estas coisas fazem aqui. Não as tinha visto antes. Seu manismo, Manuel, ele nunca me falava a respeito de suas manias.
Mas isso tem um significado para nós.
Assim? Qual é?
Significa que precisamos encontrar esse tal homem de Itu o quanto antes. Agora tenho certeza de que a chave do mistério está nas últimas palavras do morto.
A moça é aquela ali, chefe. Pela etiqueta meio rasgada que retiramos de uma daquelas lembranças, eu acabei localizando esta lojinha aqui de souvenir no aeroporto Santos Dumont. Fale com a moça, chefe. Talvez ela possa nos dizer alguma coisa, né?
Boa noite, senhorita.
Boa noite. Ah, o senhor deve ser o inspetor Santos. A sua assistente já esteve conversando comigo.
É, pois é. O chefe vai lhe fazer umas perguntas, viu?
Estou às ordens. Se eu puder ser útil em alguma coisa...
Lembra-se da pessoa a quem vendeu alguns objetos gigantescos? Lembrança de Itu?
Sim. Como já disse a sua assistente, foi hoje mesmo, por volta... de uma hora da tarde que apareceu um homem e comprou vários objetos em minhas mãos. Uma chave, uma caixa de fósforos...
E você poderá nos fazer uma descrição desse homem? Sua aparência, suas maneiras... O seu modo de falar...
Era alto, usava óculos escuros e tinha um sotaque meio estrangeirado. Podia ser inglês ou alemão.
Alemão? Tem certeza?
Tenho. Assim me pareceu, mas eu posso estar enganada. Mas que era estrangeiro lá, isso é. Nenhum carioca fala daquele jeito.
Nada mais?
Não. Comprou vários objetos... Pagou e foi embora com o embrulho. Eu não o vi mais. Nem faço ideia de onde ele está agora. Isso é tudo que sei.
Está muito bem. Eu lhe agradeço a colaboração. Já nos deu uma boa pista.
Espero ter sido útil.
Esteja certa de que foi mesmo. Vamos andando, Suzy. Hã? Eu acho que localizei o suspeito.
Já? E quem o senhor acha que é?
Um suspeito alemão? Hã? Só pode ser o marido de Dona Zernaide.
É mesmo? Tá na cara, chefe. Tá na cara. Foi ele que matou o verdureiro.
Eu nasci em Hamburgo, sim, senhor. Mas estou no Brasil já faz muito tempo. Por isso, eu quase não tenho sotaque.
Eu estou vendo. O senhor é um homem bastante alto e forte, senhor.
Jó.
Por acaso, usa óculos escuros quando sai à rua?
Não, eu não gostava de nada que atrapalhe a visão. Eu tenho muito bom vista.
O senhor soube do caso, não é mesmo, quinta-feira?
Jó. Zenaide, minha mulher, me contou. Ela chegou na casa muito nervosa com o que aconteceu na feira.
O senhor também esteve na feira?
Não, senhor. Eu nunca vou na feira. Este serviço de Zenaide foi para isso que eu casar com ela.
Sei. No entanto, o senhor se assemelha bastante ao tipo que nos foi descrito pela vendedora de uma loja de lembranças do aeroporto. Um homem que comprou diversos objetos enormes.
Por isso não. Eu faço questão de ir com o senhor no aeroporto para que a moça me veja e diga se não fui eu. Eu não comprei nada enorme.
Pois eu aceito o seu oferecimento. Assim tiraremos a dúvida de uma vez por todas. Vamos fazer um reconhecimento.
Um momento, Bitte. Eu vou avisar o Zenaide que vai sair. Não demora. Eu sempre aviso a minha mulher de tudo o que aconteceu.
Então, senhorita, o que me disse?
Não, senhor. Não foi esse senhor quem esteve aqui.
Obrigado. Então, inspetor, ainda suspeita de mim? Eu nunca comprar coisas enormes.
Bem, a moça acaba de afirmar que não foi o senhor que vendeu aquelas lembranças. No entanto, eu ainda gostaria de lhe fazer uma pergunta.
Pois eu estou às suas ordens, inspetor.
Por acaso o senhor já esteve na cidade de Itu?
Em São Paulo?
Sim.
Eu conheço. Aliás, eu viajar muito pela Brasil. Ser caixeira viajante. Trabalho para uma firma alemã.
Compreendo. Obrigado pela sua cooperação, Sr. Fritz. Pode voltar para sua casa e desculpe a amolação.
Oh, não será amolação nenhuma. Foi um prazer ajudar a polícia. Eu sempre estar dentro da lei e sempre ajudar a polícia.
Boa noite, muito obrigado.
Passar bem.
E agora, chefe?
Bom, você vai fazer um servicinho especial, Suzy.
E qual é, hein, chefe?
Vai fazer um levantamento da vida pregressa do senhor Fritz. E já que ficará com a mão na massa, vai esmiuçar também as relações de Dona Maria.
Tá.
Viúva do morto. Com o senhor Antônio, seu cunhado.
Ah, meu não, chefe dela. Eu sou solteira, hein?
Ora, Suzy. Ah. Você agora até parece solução. Deu mancada, né?
Desculpe.
Olá, bom dia, senhor.
Bom dia, delegado. Quando combinei, aqui estou, logo cedo, para tentarmos reconstituir juntos o crime.
Pois não.
E o laudo da perícia?
Bom, diz que a vítima foi apunhalada uma só vez com um facão de açougue e morreu minutos depois de ter recebido o golpe fatal.
Mas poderia ser uma peixeira também, né?
Bem, é, poderia ser isso também.
Pois uma peixeira nos leva ao barraqueiro Luiz, que não se dava com a vítima. Aliás, isso me faz recordar um detalhe importante.
Qual é?
A letra L. Não foi essa a letra pronunciada pelo verdureiro ao morrer?
É, sim. Você tem razão. Letra L, Luiz.
Será? A barraca do morto era mais ou menos aqui, não é?
Aqui, é, isso mesmo, aqui. E ali é o local onde ele caiu morto, mais ali.
A vítima estava voltada para a barraca, onde se encontravam a mulher e o irmão.
Exatamente. Parece que ia na direção da barraca.
Mas poderia ter saído de lá e voltado no meio do povo antes de alcançar a barraca do peixeiro Luiz.
É.
Uma coisa, delegado. Eu gostaria que o senhor também investigasse o passado do senhor Fritz, de quem já lhe falei pelo telefone. Ele é marido de uma das testemunhas do crime.
Pode deixar isso. Se houver alguma coisa desaboradora no passado dele, nós descobriremos. Ainda quer verificar mais algum detalhe aqui no local do crime, senhor?
Não, eu estou satisfeito. Agora eu vou tornar a falar com o dono da barraca de peixe. Podemos ir.
Pois é.
Ele disse ali. Mas eu não tenho nada com isso, Oxen. É uma suspeita ridícula, não sabe? Olha, se ele quisesse me acusar, dizia meu nome. A letra L, só se o cara estivesse escrevendo e não tivesse tempo de terminar.
O senhor não deixa de ter razão. Verbalmente, é mais fácil pronunciar o nome todo. O esforço seria praticamente o mesmo.
Nesse caso, por que uma inicial?
Mas não é, inspetor. Ele dizia logo, foi o Luiz. E não ia dizer assassinos, que, já que eu sou um só, não
é? Eu também concordo. Mas é sempre bom examinarmos todos os ângulos da questão, né?
Olha, pois o senhor, com devido respeito, inspetor, que vive suas investigações por outro ângulo, não sabe? Que do meu lado não tem nada, não, senhor. Eu não vi o sujeito do dia do crime, não, senhor. Nem me deu o trabalho de olhar para o lado da barraca dele. Tinha tanta gente comprando peixe que eu não tinha tempo nem de me calçar. Quanto mais matar um homem, inspetor?
É, e pelo visto o senhor Manuel também não chegou até a sua barraca.
Tá visto que não, né? Se chegasse, eu veria. E eu não vi. Eu já disse que não vi ele naquele dia.
Certo, eu não vou mais aborrecer você. Dou-me por satisfeito.
Ora, graças, poxa, que vocês da polícia, com devido respeito, quando grudam no pé de um vivente, até parece um passarinho que eu conheço lá no Nordeste, não desgruda, você.
Alô, Departamento de Polícia Judiciária?
Ah, sou eu, Santos.
Ah, sim, delegado. Alguma novidade?
É, eu acabo de prender o senhor Fritz.
Opa, prendeu? E por quê?
Ele está envolvido numa rede de contrabando de artigos alemães. Tentou escapar, mas nós o agarramos a tempo. Vai ser processado por isso.
E quanto ao crime?
Bom, ele não tem nada a ver, não. O caso do homem é só contrabando mesmo. Mas esse já está em nossas mãos. Bom, agora nós vamos agarrar os outros.
E a respeito da cidade de Itu? Apuraram alguma coisa?
Nada. Lá ninguém nunca ouviu falar no nome da vítima. É quase certo, sabe, que o senhor Manuel nunca esteve em Itu. Ou pelo menos nunca se envolveu em escândalos naquela cidade.
Mas deve haver alguma relação entre a morte do barraqueiro e a cidade das coisas grandes. Deve haver alguma relação.
Bom, nós continuaremos atentos. Se aparecer alguma pista, eu lhe comunico.
Eu lhe agradeço, delegado. De minha parte, estou tentando o impossível para desvendar o mistério que cerca este crime. E tu.
Passe muito bem, Sam.
Igualmente.
Eureka! Prontinho, chefe, Eureka. Eu descobri umas coisas muito importantes.
A respeito de quê, Suzy?
Da dona Maria, mas o cunhado, o seu Antônio.
Tem algum crime no passado?
No presente, chefe.
Que crime, Suzy? Fala.
Adultério.
Como é que é? Explique-se melhor, Suzy. Foi o que você descobriu?
Eu descobri que a Tortuga tem um caso com o cunhado, chefe. É, que se pode.
Ô, Suzy, você tem certeza?
Certeza certa mesmo, chefe. Eles têm um cacho. E com aquelas caras de santinhos, hein, meu caramba?
Ô, Suzy, se isso é mesmo verdade, eu já sei como se deu o crime.
Hã?
Só me faltava um motivo. Suzy, venha comigo. Vamos sair agora mesmo.
Peraí, chefe. Para onde é que nós vamos?
Para Catumbi.
Hã?
Mas antes vou ligar para o delegado e pedir-lhe que vá ao nosso encontro. Ele terá que fazer uma prisão.
Senhores.
Sim, nós mesmos. Como é que vai, dona Maria? Como é que vai, senhor Antônio?
Vai.
Foi ótimo encontrar o senhor aqui.
Bem, eu cá vou com Deus é servido. Estou a visitar a minha cunhada, porque...
É, mas que cara de pau.
Suzy.
O que vem os senhores fazer cá? Mais perguntas?
Não, dona Maria, não. Agora chegou a hora da resposta a uma pergunta muito importante.
Mas que pergunta?
Quem é o culpado?
E a resposta?
Foram vocês que cometeram o crime?
Não. O senhor não tem provas. Está a plantar verde.
Claro que o senhor não tem provas. Logo nós...
Tenho fatos. Por exemplo, seu depoimento, dona Maria...
Sim.
Não combina com o depoimento do senhor Antônio. Segundo suas palavras, seu marido falou na perseguição por parte de um colega, mas não falou em Itu. Já no depoimento do senhor Antônio, o senhor Manuel falou num homem de Itu.
Parece, o que é que tem isto a ver? Falar ou não falar Itu, não importa. O Manuel nem sempre me dizia tudo.
Pois é, ele podia ter dito uma coisa a mim e outra à Maria, bebendo como bebia.
E depois, quando foi morto, o Manuel não estava na nossa barraca. Estava assim em frente, no meio do povo. Logo, como é que nós podíamos?
A morte de seu marido não foi instantânea. Pode-se, portanto, concluir que a vítima recebeu o golpe fatal nas costas quando se encontrava na sua barraca, encoberto. E uma vez ferido de morte, o senhor Manuel correu para o meio do povo. Enquanto isso, o assassino, ou assassina, limpou o facão de cortar verduras numa folha de jornal. O senhor Manuel, ferido, caminhou no meio do povo, talvez à procura de um policial. E ao voltar, se perdeu as forças e tombou no asfalto. Foi então que dona Zenaide acudiu e ouviu as últimas palavras do moribundo. Resta saber qual dos dois desferiu a facada. Foi você, Antônio? Ou foi você, Maria?
Eu não fui. Não, senhor. Eu não matei ninguém. Para esta, como é que se eu fosse capaz?
Essa muito menos eu, besteira. O senhor não sabe o que está a dizer, senhor inspetor. Nem eu, nem a Maria...
Ambos como... tinham um motivo.
Ai.
Livrarem-se de um marido e de um sócio incômodo. E quanto à oportunidade dentro da barraca de madeira e lonas, era fácil executar o plano. Ninguém podia ver a facada.
Ora esta, por que cargas d'água iríamos matar o Manuel no meio da rua quando podíamos matá-lo aqui em casa mesmo? Era só pô-lo veneno no caldo verde.
Na rua complicaram tudo e livraram-se de suspeitas, o que não aconteceria se o crime se desse dentro de casa. Eu quero saber qual dos dois desferiu o golpe. Mas se nenhum dos dois se denunciar, ambos pagarão igualmente pelo crime sem atenuância.
Não fui eu. Não é isso, não fui eu. Foi o Antônio.
Cala-te, mulher! Que linda que
não
foi!
Não, calo, não, senhor!
Era essa.
Se eu não matei ninguém, ora essa! Não fui eu quem deu o golpe!
É, não deste o golpe, mas foste tu que planejaste tudo. Vivias a dizer que só assim te livrarias daquele bêbado que não queria te deixar em paz. Afinal, era de mim que tu gostavas, desde que me viste e ficaste com a cabeça virada.
Tá. Está bem, fudeu. É verdade.
Então?
É verdade, isto aqui. É verdade, sim. Desde que cá chegamos e conheci o António, este aqui, eu me agradei dele. Pois o Manuel também era um bêbado, um estúpido que só me batia na cara.
É, isso me bem disso. Se o Manuel morresse, poderíamos nos casar e seríamos felizes. Tenho visto a certeza. Não é isso? Assim?
Prontinho, delegado, os presos lhe pertencem. Acabam de confessar suas culpas diante de testemunhas, não é mesmo?
Muito bem, deixem ver os pulsos. Vamos colocar as algemas.
Doutora,
algemados um ao outro estarão unidos de certa forma também, não é?
Está aí o que fomos arranjar. Algemas, em vez de alianças de casamento. Quando eu digo que o crime não compensa.
Cala-te, mulher, cala-te. Não me arrastas com as tuas tagarelices. A minha vontade era dar-te um estalo na cara.
Não, vamos andando. O carro está lá fora, espera. Ai,
doutor, não...
Vamos lá.
Vamos lá. Entra. Bom, adeus, Santos.
Adeus.
Obrigado pela colaboração.
Olá, delegado. Disponha sempre.
Muito obrigado.
É, caso encerrado, Suzy. Vamos voltar para o departamento.
É, mas tem uma coisa que não foi explicada, chefe.
O quê?
As últimas palavras do morto. A letra L e a cidade de Itu. O que tem Itu a ver com o caso?
Itu? Nada.
Nada? Ah, essa não, mas acontece
que... Depois que se espalhou a notícia de que o moribundo teria aludido à cidade de Itu, o senhor Antônio tratou de pôr uns óculos escuros e ir comprar alguns objetos descomunais na loja do aeroporto, usando um sotaque esquisito para confundir a vendedora. Um sotaque que tanto poderia ser alemão como russo ou japonês. Ele queria despistar-nos, comprometendo a simpática cidade de Itu.
Veja só.
Na verdade, quando morreu nos braços da mulher, o senhor Manuel disse assassinos, mas não disse a letra L nem o nome da cidade paulista. O que ele disse foi eu, referindo-se ao irmão, e tu, ou seja, e você, referindo-se à mulher que o amparava. Mas é, ninguém percebeu isso.
É.
Mas as suas últimas palavras apenas acusavam os seus assassinos. Eu e tu. Entendeu?
É, está explicado, chefe. Explicadíssimo. É isso aí. E tu entrou na história como Pilatos no credo.
Na verdade, tu não entrou na história, Suzy.
Não?
Pelo menos na nossa história de hoje.
Ah, sim.
E ponto final.
O Teatro de Mistério acabou de apresentar o original de Hélio do Soberão, As Últimas Palavras. Tomaram parte os seguintes artistas: Manuel, Wilson Marcos; Maria, Amélia Ferreira; Antônio, Navarro de Andrade; Zenaide, Neida Rodrigues; Luiz, Carlos Marques; Fritz, Isaac Bardavi; vendedora, Ilka Maria; delegado, Geraldo Luz; Suzy, Lourdes Santana; inspetor Santos, Domício Costa; locutor, Walter Pereira; contra-regra, Jorge Moreira; operador, Valdomiro Santos; sonoplasta, José Marques; autor, Hélio do Soberal; ensaio e direção de rádio teatro, Domício Costa. Na próxima semana, neste mesmo horário, voltaremos a apresentar mais um Teatro de Mistério.